sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 12 de setembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 26 graus centígrados, tempo de chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Bill Andrade. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Furacão de enorme potência aproxima-se da costa dos Estados Unidos. Milhões de pessoas estão a abandonar a zona. Vladimir Putin diz que o seu governo identificou os dois homens acusados de assassinarem um ex-espião na Grã-Bretanha. Diz que são inocentes. À nossa frente, como sempre, hora e meia de programação, primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Governo e a UNITA discutem enterro formal de Jonas Savimbi.
Fizeram já encontros preliminares, mas não temos datas ainda concretas, não temos ainda um programa definitivo sobre a forma como se irá processar todo o processo.
A polícia impede manifestação de professores voluntários no Namíbia.
Ameaçar. Disseram que não poderia sair a manifestação, porque se a gente sair, irá só o pé daqui onde nós estamos para a rua, que íamos ser presos.
Vamos falar do combate à corrupção. Fazemos uma visita às províncias da Lunda Norte e do Zaire. São províncias ricas, com muita gente pobre. Ouça as reportagens aqui na Voz da América. Fique connosco. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Autoridades americanas continuam a apelar a milhões de residentes da costa sudeste dos Estados Unidos para se prepararem para a chegada do furacão Florence ainda hoje. O furacão, que deve tornar-se no primeiro de categoria 4 a atingir diretamente o estado da Carolina do Norte em 6 décadas, ameaça provocar ondas enormes, chuvas torrenciais e inundações severas, com até 89 centímetros de chuva em parte dos estados da Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia. O presidente Donald Trump, que também reforçou o apelo, assegurou que o seu governo está preparado para responder ao furacão, embora seja sempre algo imprevisível.
O presidente russo Vladimir Putin disse que o seu governo identificou as duas pessoas que o Reino Unido considera suspeitos de envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha em março, e disse que essas pessoas são civis e não agentes dos serviços de inteligência militar. Ao intervir hoje no Fórum Económico Oriental, Putin afirmou que são civis, não há nada de especial ou criminoso, e disse esperar que os dois cidadãos apareçam para dizer quem são.
O governo do Zimbábue proibiu hoje ajuntamentos públicos na capital Harare devido a uma epidemia de cólera que já causou a morte de pelo menos 21 pessoas na última semana, deixando centenas de outras afetadas pela doença. O Ministério da Saúde declarou o estado de emergência em Harare. A proibição surge a poucos dias de um comício do principal partido da oposição previsto para sábado, em que o Movimento para a Mudança Democrática iria levar a cabo uma cerimónia de empossamento do seu líder como verdadeiro presidente do país.
O presidente da Comissão Europeia apresentou hoje no seu discurso sobre o Estado da União, em Estrasburgo, uma proposta para uma nova aliança África-Europa que aumente substancialmente o investimento no continente africano e fomente emprego e trocas comerciais. Jean-Claude Juncker disse que a África não necessita de caridade, mas de uma verdadeira parceria equilibrada, e disse que essa aliança, centrada em investimentos e empregos sustentáveis, permitirá criar até 10 milhões de empregos em África ao longo dos próximos 5 anos.
O Papa Francisco convocou bispos de todas as partes do mundo para uma reunião em fevereiro para se discutir o escândalo de abusos sexuais por parte de padres católicos, acusações de que a Igreja escondeu esses abusos. O Vaticano disse que os dirigentes das conferências nacionais vão se reunir com o Papa entre 21 e 24 de fevereiro.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Por instrução do presidente João Lourenço, o governo angolano e a UNITA estão a discutir o enterro oficial do primeiro líder da UNITA, Jonas Savimbi. Isso ao mesmo tempo que os restos mortais do antigo chefe das forças militares da UNITA, o general Ben Ben, regressam esta semana a Angola para um enterro oficial no fim de semana. O Venâncio Rodrigues falou com o porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, que lhe revelou ter sido formada uma comissão conjunta para discutir os aspectos práticos do enterro de Jonas Savimbi.
A Voz da América soube recentemente da deslocação ao município de Ondulo, província de Bié, de uma delegação do governo e da UNITA para conhecer o local escolhido para o sepultamento e avaliar as condições de segurança existentes. O porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, diz, entretanto, que ainda não existem quaisquer datas para a trasladação dos restos mortais do antigo líder rebelde angolano.
São criadas duas comissões, a nossa que é chefiada pelo deputado Mulato e a outra do governo pelo general Pedro Sebastião. Tiveram já encontros preliminares, mas não temos datas ainda concretas, não temos ainda um programa definitivo sobre a forma como se irá processar todo o processo.
Os restos mortais do antigo chefe de Estado-Maior-General Adjunto das Forças Armadas Angolanas, general Arlindo Tchandapena Ben Ben, chegou esta quinta-feira a Angola, saídos da África do Sul, e serão sepultados no próximo sábado no município de Ondulo, província do Bié. Antigo chefe das tropas da UNITA e sobrinho de Jonas Savimbi, o general Ben Ben faleceu na África do Sul a 18 de outubro de 1998, para onde tinha sido evacuado de emergência a partir de Luanda. O governo de Angola anunciou esta terça-feira, em comunicado, que as autoridades sul-africanas aceitaram a transladação das ossadas do general Ben Ben. O porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, disse à Voz da América que uma delegação do seu partido se deslocou à África do Sul esta quarta-feira, onde se juntará a equipa enviada pelo governo de Angola, sendo que os restos mortais do falecido general chegam a Luanda nesta quinta-feira.
No dia 14 serão então feitas as cerimónias oficiais aqui em Luanda. Depois das cerimónias oficiais de condolências, vai-se partir para a província do Bié. Vai-se passar a noite, em princípio, no Ondulo. E no dia 15, que é sábado, portanto, vai-se fazer então o funeral. Portanto, no Lopitanga, na aldeia dos seus pais.
A delegação governamental que viajou também esta quarta-feira é composta por oficiais generais das Forças Armadas e chefiada pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, segundo fez saber o governo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O presidente João Lourenço demitiu os governadores do Bié, Cunene, Uambo, Huila, Zaire e Lunda Sul. Isto quatro dias depois de ter assumido o cargo de presidente do MPLA. Fontes bem informadas disseram à Voz da América que o presidente deverá efetuar uma remodelação ministerial em breve. João Lourenço cumpre este mês um ano de governação como Presidente da República. Nós aqui na Voz da América, nos últimos dias, temos vindo a ter opiniões sobre esses 12 meses. Hoje temos analistas que têm visões diferentes sobre os resultados da cruzada contra a corrupção prometida pelo atual Presidente. Venâncio Rodrigues.
Para o responsável da Open Society, Elias Isaac, o facto de alguns processos crime mais mediáticos não terem sido levados a tribunal até hoje faz com que a sociedade levante dúvidas sobre se o combate à corrupção prometido pelo presidente João Lourenço terá mesmo pés para andar. O responsável cívico defende que o combate ao fenómeno passa pelas reformas políticas e económicas, pela reativação da alta entidade contra a corrupção e pelo envolvimento da sociedade civil.
O partido e a governação que estabeleceu a corrupção no país, instituiu a corrupção, é o mesmo sistema político que vai combater a corrupção sem solicitar ajuda e contribuições de outras organizações, de outras forças. Enquanto existir o monopólio e o controlo da política e da economia por esta mesma elite, o combate à corrupção vai ser muito, muito, muito complicado. Porque são camaradas de trincheira do próprio presidente João Lourenço. Muitos deles envolvidos nisso.
Por seu turno, o investigador e jornalista Rafael Marques diz que em um ano de governação de João Lourenço há sinais que indicam que a corrupção aumentou no país quando se esperava o contrário. Marques entende que a verdadeira batalha anticorrupção de João Lourenço começou depois que tomou a liderança do MPLA.
Não adianta estarmos com dois ou três casos de corrupção. Veja, você tem o caso do general Nunda, que foi demitido e constituído arguido porque se deu um motorista e uma viatura a um charlatão. E depois você tem esses negócios que continuam a lesar o Estado em milhões e milhões todos os meses e não há uma palavra, quer dizer, se não há uma denúncia, passa tudo despercebido. Não é possível falarmos em combate à corrupção. Eu penso que a partir de setembro começam as verdadeiras dores de cabeça do presidente, porque, primeiro, a menos que o presidente tenha uma agenda de reformar o Estado e diminuir os seus próprios poderes, de modo a que possa partilhar responsabilidades. De outro modo, também poderá acabar como o Eduardo Santos, que agora leva com as culpas todas em cima, quando andaram todos a roubar juntos.
O engenheiro agrónomo e membro do Observatório Político e Social, Fernando Pacheco, considera, entretanto, que em um ano de governação, o presidente João Lourenço fez mais do que o seu antecessor em todo o seu consulado em matéria de combate à corrupção no país.
Comparável à atividade da Procuradoria-Geral da República atual com a anterior, então, de facto, havia um problema. E este problema parece estar a ser, não direi resolvido, mas pelo menos a ser encarado de maneira diferente. Das questões é preciso ter algum cuidado. O diferendo entre o Fundo Soberano e a sociedade quanto global é sintomática. Portanto, é preciso saber fazer bem as coisas para que não haja maus resultados.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, hoje aqui na Voz da América, com duas reportagens importantes. Conforme nós noticiámos aqui, professores voluntários no Namibe estão indignados pelo facto de as autoridades terem aberto um concurso para a admissão de novos professores nessa província. Os voluntários sentem que deveriam ter prioridade e ser admitidos. Depois de entrarem em greve, planeavam realizar hoje uma manifestação de protesto. Mas o Armando Chicoca diz-nos que a polícia veio ao local e avisou os professores para não marcharem pelas ruas. Armando.
O impedimento imposto a mais de 200 de jovens professores voluntários descontentes aconteceu na manhã desta quarta-feira pela corporação, por supostas ordens superiores, segundo os visados, que já tinham cartazes em mão quando pretendiam sair da rua. De fronte ao Estado Joaquim Moraes, local proposto para a concentração no início da manifestação, a polícia, segundo os visados...
A manifestação vai passar daqui a pouco. Disseram que não poderia sair a manifestação, porque se a gente sair, tirar só o pé daqui onde nós estamos para a rua, que íamos ser presos. E que não iam prender o elenco todo, mas sim os da direção que estão à frente de nós. Eu tenho vídeo no meu telefone e ainda a polícia me disse, estás a cometer crime. Todo mundo gritou a me defender e disse que não, isso não é crime, mas sim nós estamos a fazer vídeo para a nossa justiça. A polícia não quer aparecer, não devia estar aqui.
Erson Camalanga é professor e líder de jovens ativistas defensor dos direitos humanos na província do Namibe, diz a Voz da América.
É triste, conforme vocês vejam aqui, a realidade daqui dos professores voluntários. É muito triste que velam pelos professores voluntários. Eu sou professor no ativo e estou solidário pelos professores voluntários. Nesse preciso momento, as salas estão abandonadas. Os alunos estão sem professores. Também têm filhos, são pais, são mães, mas abandonam os seus lares. Pensando num futuro que quando houvesse pelo menos alguma vaga, que seriam admitidos diretamente. Diretor Valério, governador Caído, por favor, velam pelos voluntários, senão isso vai pegar fogo em frente à sua casa.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Eleições e os seus preparativos custam dinheiro e durante as últimas eleições em Malanje, a Comissão Nacional Eleitoral fez contratos com diversas empresas para o fornecimento de diversos serviços, entre os quais o fornecimento de refeições a formadores e membros das assembleias de voto. As dívidas estão avaliadas em 96.915.000 kwanzas. Como não foram pagas, empresas tiveram que despedir pessoal. Isaías Soares.
A Comissão Provincial Eleitoral, que rubricou contratos em julho do ano passado com os fornecedores, prometeu liquidar a dívida num período de 90 dias, o que não aconteceu até ao momento. Dezenas de funcionários foram despedidos por falta de dinheiro para o pagamento de salários em atrasos, como é o caso de Bernardo da Fonseca.
Trabalhamos com a CNE não seja pago os pessoal, as empresas estão fechadas, as crianças estão passando mal, não sabemos como podemos mais falar. sei como que tempo que vai ser, menos a um ano de mês de agosto, para conseguir condições para a família.
António Bernardo é empregado de outro fornecedor de bens e serviços, que pede explicações do executivo de João Lourenço sobre os atrasos com os pagamentos depois de Angola ter um parlamento e governo impulsados.
Desde ano passado, estamos a se esperar. Mas como que estamos a esperar? Os deputados já têm muitos carros, já compraram. Por isso nós viemos de Caramar aqui na província, que é para ver ainda, nós estamos aqui, estamos a rasca.
O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, numa circular rubricada em maio deste ano, justifica que os atrasos advêm ao facto do Ministério das Finanças estar a atravessar dificuldades de tesouraria decorrentes da fraca arrecadação de receitas provenientes dos impostos pagos pelos contribuintes. Isaías Soares Malandros para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos dar uma volta para ver a situação em duas províncias. Vamos começar na Lunda Norte. Uma delegação esteve lá para se inteirar da situação nessa província. É rica em diamantes, mas cheia de gente pobre. O nosso correspondente Manuel José foi lá e falou com os residentes.
A senhora Luísa Matuica diz ter nascido em Cafunfo. Os seus pais também vivem uma situação de carência de quase tudo, ela e os demais vizinhos do bairro.
Não tem comida, não tem água, não tem energia. Só chove, criança fica doente, leva no hospital, pode dar receita, não tem dinheiro. Vai comprar o que é? Para salvar criança, para comer criança. Sofrimento nós que temos.
Sofrimento, papai, não temos lugar, não tem água, não tem nada. É ir no rio, guardar água, é sofrer com essa doença. Não temos dinheiro.
O senhor Alberto e companheiros da localidade lamentam o estado das estradas que dificulta a circulação de pessoas e bens, por isso pedem aos deputados e ao governo que ajudem a população de Cafunfo a conter o êxodo de estrangeiros na localidade.
Os professores não conseguem transitar para ir Moçuco, Caatinga, Chambamba, para trabalhar, não conseguem a estrada, está mal.
Nós estamos a morrer aqui muito, estamos a morrer muito. Nós filhos não estudam, não temos escola, não temos como recurso para poder ir nossos filhos na escola. Nós estamos aqui, abandonados. Vê se vão lá fazer chegar essa mensagem.
O povo de Cafunfo, do município do Quango, pede os estrangeiros. É demais aqui, é demais. Nós somos maltratados nos estrangeiros.
Do executivo local, administração do Quango, só o silêncio. Os deputados pelo grupo parlamentar da UNITA tomaram nota para reportar na Assembleia Nacional.
O cenário desolador, a fotografia com que saímos daqui, que faz sangrar o coração. É o país que temos.
Figueiredo Mateus, técnico pelo Grupo Parlamentar da UNITA em visita ao município do Quango, Lunda Norte, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Outra província rica, mas também com muita gente pobre, é a província do Zaire, é rica em petróleo. O Coque Mucuta foi até à comuna de Kibala Norte, no município do Nzeto, onde vivem cerca de 3.500 habitantes distribuídos em 29 aldeias, e encontrou uma situação desesperada. Coque.
Esta população queixa-se da falta de água potável, luz elétrica, saúde, educação e estradas.
Muito bom. As crianças aqui, vocês têm que andar de pé até no Zeto, para ir no hospital. É a escola que as Luanas, as crianças pessoas estão a estudar aqui, a escola ainda. Tem que ver, vocês já que levam as coisas na cabeça até lá. Da melhor mesmo não tem. A escola também não tem.
Professores têm, mas são os professores que venham. No ano só vem uma vez, duas vezes, já não vem mais. Não tem como. O hospital não funciona. Funcionava, bem dizer, mas já não funciona.
Nós não temos água potável. As mães ainda precisam cartar banheiras ali na cacimba. E a cacimba são o próprio povo que se faz manualmente com a enxada aí, pá.
Segundo Cândido Manuel Miguel, um dos regidores da zona, a vida na comuna da Kibala Norte está mal há já vários anos. E apela à intervenção das autoridades para maior atenção àquela comuna que tem um posto médico sem qualquer técnico e uma escola de 5 salas apenas com 1 professor aí.
Energia não temos e também a parte da escola está muito fraco. A escola, às vezes um mês estuda, ou as crianças estudam. Há um mês também as crianças não são a estudar. Portanto, temos uma grande falha aqui também, o posto médico é idêntico. Tem enfermeiros, mas esses aqui não são pagos. É, temos uma grande falha.
A estrada que dá acesso àquela comuna, com mais de 90 quilômetros, encontra-se completamente destruída há mais de 20 anos. Coque Mucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos em FM, Rádio Pijiguiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio, Rádio Leste, Rádio Comunitária de Bafatá e Sitchanouk em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, um vídeo, uma foto, uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aventa-se agora a hipótese da privatização da administração dos caminhos de ferro de Benguela, CFB. Algo que está a provocar alguma controvérsia. Quem quer que assuma isso vai encontrar os CFB sem meios para as suas operações, que inclui a movimentação de minério da República Democrática do Congo. João Marcos.
O presidente do Conselho de Administração, Luís Teixeira, fala das insuficiências.
Nós temos 97 carruagens operacionais que não são suficientes para tanta demanda. Seria muito bom se tivéssemos, para atender a esta demanda, nada mais, nada menos que 250 carruagens.
De interrogações em interrogações, o analista político José Cabral Sande, filho de um antigo ferroviário, começa a lamentar que o caminho de ferro de Benguela esteja a ignorar o turismo.
O CFB devia estar preocupado neste momento em saber, por exemplo, onde é que estão as locomotivas a vapor, onde é que estão os célebres comboio mala que tanta saudade geram no seio dos indivíduos da minha era, iriam jogar para mais valia do CFB. Devia estar a fazer rios de dinheiro com comboios turísticos a partir desses meios. O CFB ainda não explicou aos angolanos quanto gastou, por que gastou e como recuperar todos os mil milhões de dólares que gastou com a sua reabilitação. Já está a pensar em entregá-lo de mãos beijadas a indivíduos que implicitamente o ajudaram a falir.
Depois, na vertente de responsabilização, Sand aponta o dedo à direção do Ministério dos Transportes, mas não sem antes analisar a postura do agora Presidente da República e do Partido do Poder.
O discurso do Presidente da República, o discurso do Presidente Mandela, não é uma moratória. Pode ter servido para se reconciliar com a força do passado, mas não deve continuar a criticar a força do presente e do futuro. Portanto, nós não podemos, de facto, achar de normal que as pessoas venham de repente, não sei de onde, recebam coisas que custaram a vida de milhares de angolanos. Então, se quiserem, primeiro que façam o levantamento do que foi gasto e depois que digam, olha, senhores ministros dos transportes, vocês que foram ministros dos transportes, vamos assinar uma concessão de exploração, o Estado assume a sua parte, vocês vão pôr isto a funcionar com a vossa dinheiro, porque efetivamente nenhum deles está a sair isento da calamitosa situação em que se encontra neste momento os caminhos de ferro de Benguela.
O CFB, a precisar de vagões, carruagens e locomotivas, transporta em média 7 mil toneladas de mercadorias por mês e 86 mil passageiros. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol europeu, a Liga das Nações, onde ontem Espanha deu show e que basada a Croácia, vice campeões do mundo irreconhecíveis. Espanha em grande, 6-0 e podia ter sido mais. Esta seleção espanhola, sob comando de Luís Henrique, sem Piqué, sem David Silva, sem Iniesta, sem problemas. Espanha teve no campo 6 jogadores do Real Madrid, teve 71 de posse de bola e a defesa da Croácia era buraco. Luís Henrique, antigo treinador do Barcelona, disse não ter problemas em ter 6 jogadores do Real Madrid em campo.
Na verdade, nem sabia, nem me interessa de que equipo são os jogadores. São jogadores da seleção espanhola, os 23, 24 que convoquei, evidentemente na base desta seleção, por número de jogadores desde o Real Madrid, pero eu estou encantado de poder escolher jogadores deste nível.
Os 6 que iniciaram o jogo foram Asensio, que marcou 2 golaços, 2 sapataços do meio da rua, Sérgio Ramos e Isco, que também marcaram, e ainda Nacho, Dani Carvajal e Dani Ceballos. Boa equipa esta da Espanha. Como os tempos mudam. Lembram-se quando a Espanha venceu o Campeonato do Mundo na África do Sul? Eram 7 jogadores do Barcelona. Agora são 6 do Real Madrid. A Espanha está no grupo 4 da Liga A. Tem 2 jogos, 2 vitórias contra 2 boas equipas, Inglaterra e Croácia. Os jogos de ontem, a salientar também a vitória da Bélgica por 3-0 na Islândia, com golos dos suspeitos do costume, Hazard e 2 de Lukaku. A Bélgica está no grupo 2 da Liga A, 1 jogo, 1 vitória. A Islândia vai mal, 2 jogos, 2 derrotas. A outra equipa deste grupo é a Suíça, que perdeu ontem num amigável com a Inglaterra por 1-0. Aqui nos Estados Unidos, a seleção americana ontem bateu os seus grandes rivais, o México, por 1-0. Seleções a experimentarem jovens, e na seleção do México alguém pode vir a dar que falar. Diego Lainez deu show, é baixinho, 1,65m, e durante o jogo envolveu-se numa troca de palavras e empurrões com o defesa americano Matt Miazga, 1,94m. É de ver Miazga a fazer gestos sobre o tamanho de Lainez. É, que disse depois não ter ficado ofendido. Uns são baixos, outros são altos, outros estão no meio. É só futebol, disse Lainez. Tem 18 anos de idade. Parece que já há clubes europeus a falar em levar o jovem. O Nápoles de Itália é um deles. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Eu quero chamar a atenção para a nossa segunda página. Moçambique vai estar em foco. Vamos ter alegações de que a Frelimo quer acabar com os partidos pequenos. Portanto, vamos ter uma discussão sobre essa questão. O Conselho Cristão, por outro lado, quer fazer campanha de educação para se evitar violência durante as eleições. Portanto, na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco, a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Para já, vamos ficar com a música de Lilaca, Sou Poderosa. Ok, ok. Está na hora de vencer os calés com a diva do fogo. Lilaca. When you want to come, 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 come,
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 12 de setembro de 2018, é o dia de nascimento de Amílcar Cabral. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e 16h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, autoridades americanas continuam a apelar a milhões de residentes da costa sudoeste para se prepararem para a chegada do furacão Florence ainda hoje. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que o seu governo identificou duas pessoas que o Reino Unido considera suspeitas de envenenar o espião Sergei Skripal. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, no estado da Beira, com a Rádio Pax. Estamos em Climane, com a nova Rádio Paz, e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Santa Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Sítio Oco, com a Leste FM, com a Rádio Papagaio, com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Rádio Tigiti e a Rádio Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também presentes na internet www.voa.português. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica está connosco o Bill Andrade. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido João Santa Rita para as notícias, a começar com uma informação que tem a ver com o tempo.
As autoridades americanas continuam a apelar a milhões de residentes da costa sudeste do país para se prepararem para a chegada do furacão Florence. O furacão, que deve tornar-se no primeiro da categoria 4 a atingir diretamente o estado da Carolina do Norte em 6 décadas, ameaça provocar ondas enormes, chuvas torrenciais e inundações severas que deverão afetar também a Carolina do Sul e a Virgínia. O governador da Carolina do Norte ordenou que mais de 1 milhão de moradores deixem o litoral. O presidente Donald Trump apelou aos cidadãos das zonas a serem afetadas para abandonarem a zona. Disse que o seu governo está preparado para responder ao furacão.
O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o seu governo identificou as duas pessoas que o Reino Unido considera suspeitas de envenenarem o espião Sergei Skripal e a filha em março e que elas são civis e não agentes de serviço de inteligência militar. Ao intervir hoje no Fórum Económico Oriental, Putin afirmou, e citamos, que são civis e que não há nada especial ou criminoso. Fim da citação. Ele ainda disse esperar que esses cidadãos apareçam para dizer quem são.
O governo do Zimbábue proibiu hoje ajuntamentos públicos na capital, Harare, devido a uma epidemia de cólera que já causou a morte de pelo menos 21 pessoas na última semana, deixando também centenas de outras afetadas. O Ministério da Saúde declarou o estado de emergência em Harare. A proibição de ajuntamentos surge a poucos dias de um comício do principal partido da oposição, previsto para sábado.
E por último, neste bloco de notícias, o presidente da Comissão Europeia apresentou hoje, no seu discurso sobre o Estado da União, em Estrasburgo, uma proposta para uma nova aliança África-Europa que aumente substancialmente o investimento no continente africano e fomente o emprego e trocas comerciais. Jean-Claude Juncker disse que a África não precisa de caridade, mas de uma verdadeira parceria equilibrada que passe por criar um quadro que permita atrair investimento privado no continente. O presidente apontou que se trata de uma aliança centrada nos investimentos e empregos sustentáveis e, tal como o conhece, permitiria criar até 10 milhões de empregos em África ao longo dos próximos 5 anos. Moçambique realiza no próximo mês de outubro eleições autárquicas. É um processo que já tem a sua polémica a meio. Detalhes com Ramos Miguel.
Os analistas consideram que, tendo em conta a forma como foi tratado o recurso que a RENAMO interpôs ao Conselho Constitucional relativo à rejeição da candidatura de Venâncio Mongani à gestão do município de Maputo, não é de excluir a hipótese de uma estratégia da FRELIM para eliminar os seus adversários já nas próximas eleições autárquicas. O economista e analista Constantino Marrangola diz ser necessário ver as coisas numa perspectiva fria, partindo do princípio de que os partidos políticos existem para conquistar e manter o poder. Na sua opinião, não é de excluir a hipótese de uma estratégia nessa perspectiva, dependendo da maneira como as instituições estão estabelecidas, bem como das relações do poder entre os diferentes atores. O interesse da FRELIM é conquistar e manter o poder, disse o economista Constantino Marrangola.
Num contexto em que o partido domina, é bem provável que faça sentido a hipótese de um Conselho Constitucional fraco e uma comissão de eleições também fraca, que acaba permitindo que a agenda do partido dominante vença, né? Mas aí coloca a questão de o que essas leis foram aprovadas pelos outros partidos. O que esses partidos fizeram para que isso não acontecesse? Nesse caso particular, é provável que o único culpado disso seja a própria RENAMO.
Doutor, há quem questione se de facto a RENAMO tinha a intenção de candidatar Venâncio Mongani. Como é que vê essa questão?
Não é claro se a RENAMO tinha de facto essa intenção. Pode colocar uma outra hipótese, é uma preocupação da RENAMO é consolidar a sua própria posição como oposição, incluir os outros. Então, a candidatura do Venâncio e do Araújo, em nome de outros partidos, ninguém nos disse que era bem-vinda dentro da própria RENAMO. E pode ser que tenha também sido uma estratégia da própria RENAMO de canibalizar o adversário dele no espaço da oposição. Quando se está na oposição, tem duas opções. Uma é conquistar o poder, uma é fazer alianças para tomar o poder. Agora, se no lugar de fazer alianças para tomar o poder, a opção é contrária, é fazer a luta com outro adversário. Não é de excluir a hipótese de o Venâncio não ter conseguido fazer as leituras certas.
O doutor Marrangola acha que faz sentido essa hipótese?
Faz sentido, porque a RENAMO fez parte do processo de decisão. E pode até não ter juristas que chamem a atenção dele, mas pode procurar fora. E apanhar. Nesse trabalho de casa foi feito. É de admitir essas hipóteses. Parece que as pessoas gostariam de fazer política de solidariedade. Política de solidariedade, não sei se existe. As coisas foram estritamente vistas como questão de luta pelo acesso ao poder. Então, nesse caso, não me parece que haja espaço para solidariedade, coisas dessa natureza. O adversário aproveita o máximo lacunas que existem nas leis. E as lacunas existem nas leis.
Entretanto, para o também acadêmico Carton Cadeado, a análise sobre uma eventual estratégia da FRELIM para eliminar os seus adversários parece ser um debate desalinhado e fora da realidade, porque soa a ideia de suspeito de costume.
Para fugir dos problemas reais, a teoria da fuga para frente diz-nos muitas vezes que a culpa dos nossos problemas está sempre do outro lado e nunca dentro de nós. Então, ao fazer isso, quero-me passar que é a opção imediata, desculpabilização. Isto, para mim, é importante que seja sublinhado, porque não pode ficar preso nessa ideia, tudo é culpa da frente. Até pode ser, mas enquanto for assim, arrelamos de todos aqueles que fazem essa questão a perder uma oportunidade de fazer uma análise introspectiva dentro da RENAMO.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos a falar de Moçambique, onde os conflitos pós-eleitorais têm sido recorrentes. Por forma a prevenir casos futuros, o Conselho Cristão de Moçambique lançou a campanha de educação cívica eleitoral para as cidades de Maputo, Beira e Nampula. A campanha visa promover a mediação e gestão de conflitos eleitorais, assim como evitar a abstenção no processo eleitoral. Alfred Júnior reporta.
Cidadãos ouvidos pela VOA dizem ser imperioso a realização de campanhas de prevenção de conflitos pós-eleitorais.
É importante, portanto, que as campanhas sejam ordeiras, que não haja conflitos, porque trata-se de um momento de festa.
A responsabilidade de indicar as pessoas para governar o nosso país depende de todo cidadão votante, porque há muitos que não percebem o porquê de cá, aonde votar. Eu posso não ir votar, aonde votar. Mas depois de votar, sempre reclama.
A adoção de um código de conduta e ética eleitoral, de modo a obter pleitos eleitorais justos e transparentes, é vista por Lorena Mazive, do Instituto para a Democracia Multipartidária, como sendo uma saída para a gestão deste tipo de conflitos.
A questão do código de conduta e ética eleitoral, porque julgamos que estes três elementos são essenciais para que tenhamos um processo eleitoral justo e que, de fato, consigamos ter atores que estejam envolvidos e capazes de participar de forma equitativa nos processos eleitorais que se avizinham. Pretende-se, no fundo, ter um conjunto de normas aprovadas e aceites pelos próprios atores político-eleitorais para que eles possam seguir como uma espécie de bússola que lhes vai dirigir para que tenhamos um processo eleitoral em paz, sem conflitos e que todos os atores se comportem de forma pacífica.
Por forma a prevenir casos futuros, o Conselho Cristão de Moçambique lançou a campanha de educação cívica eleitoral, tendo em vista as eleições autárquicas de 10 de outubro, denominada Eu Oro, Eu Voto, para as cidades de Maputo, Beira e Nampula.
Parte do processo que nós temos estado a acompanhar desde as primeiras eleições. Nós temos estado a acompanhar, temos visto o que acontece, as abstenções, os conflitos, enfim. Então, encontramos esta plataforma para os crentes não andarem a abster-se de ir votar.
Esta campanha vai envolver jovens, líderes religiosos e comunitários dos municípios abrangidos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os guineenses e não só assinalam hoje o nascimento de Amílcar Cabral, nacionalista africano. A data é marcada com a reinauguração em Bafatá do Memorial Amílcar Cabral, cidade natal do homem que dirigiu a luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Ainda sobre esta data, o nosso correspondente Lassana Kassamá diz que abre-se um debate entre os guineenses que incide sobre o seu legado e os ideais de Amílcar Cabral. Cabral nasceu em 1942. Lassana Kassamá.
O professor universitário e um dos estudiosos de obras literárias de Amílcar Cabral, Francisco Major, não hesitou em afirmar que os ideais do líder pela independência do país estão fora das agendas políticas dos governantes guineenses.
Infelizmente, na Guiné-Bissau, não temos ainda conseguido, de uma maneira geral, interiorizar, capitalizar e aplicar na prática os ideais de Amílcar Cabral. Infelizmente, sublime-se, porque, de facto, Amílcar deixou-nos várias orientações da vida. Por exemplo, em relação ao verdadeiro espírito patriótico que os guineenses deveriam patentear hoje. Isso não tem estado a acontecer.
O estudioso lembrou ainda alguns apartes de Amílcar Cabral.
A primeira questão, quem sou eu, Amílcar Cabral? Respondeu que era um simples africano que devia viver a sua época e saldar a dívida para com o seu povo. A segunda questão que Amílcar colocou à sua própria pessoa foi qual era a sua razão de ser na vida? Respondeu assim: vivia intensamente a vida e dela recebia experiências que lhe davam uma direção, uma determinada via que devia seguir. E finalmente perguntou à sua própria pessoa qual era o trabalho dele. Respondeu da seguinte maneira, que ele tinha jurado a si próprio que ia dar toda a sua energia, toda a sua coragem, toda a capacidade que podia ter como homem até o dia em que morresse, ao serviço do seu povo na Guiné-Cabo Verde, ao serviço da causa superior da humanidade.
Era o professor universitário Francisco Major, de notar ainda que a Bissau, 12 de setembro, está a ser assinalado com a realização da primeira convenção da juventude africana Amílcar Cabral Jaca. E ainda sobre Amílcar Cabral, Domingos Simões Pereira, líder do PSGC, lembrou que a mulher e a juventude foram uma das maiores preocupações do pai da nação guineense. Todavia, Domingos Simões Pereira considera que o pensamento político de Amílcar Cabral não foi transformado na melhoria de qualidade de vida da população guineense, apesar de ser um dos mais desenvolvidos da África.
Foi capaz de desenvolver um dos pensamentos políticos mais desenvolvidos de África. Contudo, temos que reconhecer que esse pensamento político não foi transformado na melhoria da qualidade de vida da nossa população.
Palavras do presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira, no dia em que é assinalada a data de nascimento de Amílcar Cabral, que se estaria de vida, hoje faria 94 anos. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. 13 horas 44 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em Angola, o presidente João Lourenço demitiu os governadores do Bié, Cunene, Uambo, Huila, Zaire e Lunda Sul. Isto acontece 4 dias depois de ter assumido o cargo de presidente do MPLA e fontes bem informadas disseram à Voz da América que o presidente deverá efetuar uma remodelação ministerial em breve. E João Lourenço cumpre este mês 1 ano de governação. Nós aqui, nas nossas emissões da Voz da América, temos nos últimos dias estado a transmitir opiniões sobre esses 12 meses. Hoje temos analistas que têm visões diferentes sobre o resultado da cruzada contra a corrupção prometida pelo atual presidente de Angola. Detalhes com Venâncio Rodrigues.
Para o responsável da Open Society, Elias Isaac, o facto de alguns processos crime mais mediáticos não terem sido levados a tribunal até hoje faz com que a sociedade levante dúvidas sobre se o combate à corrupção prometido pelo presidente João Lourenço terá mesmo pés para andar. O responsável cívico defende que o combate ao fenómeno passa pelas reformas políticas e económicas, pela reativação da alta entidade contra a corrupção e pelo envolvimento da sociedade civil.
O partido e a governação que estabeleceu a corrupção no país, instituiu a corrupção, é o mesmo sistema político que vai combater a corrupção sem solicitar ajuda e contribuições de outras organizações, de outras forças. Enquanto existir o monopólio e o controlo da política e da economia por esta mesma elite, o combate à corrupção vai ser muito, muito, muito complicado. Porque são camaradas de trincheira do próprio presidente João Lourenço, muitos deles envolvidos nisso.
Por seu turno, o investigador e jornalista Rafael Marques diz que em 1 ano de governação de João Lourenço há sinais que indicam que a corrupção aumentou no país quando se esperava o contrário. Marques entende que a verdadeira batalha anticorrupção de João Lourenço começou depois que tomou a liderança do MPLA.
Não adianta estarmos com 2 ou 3 casos de corrupção. Veja, você tem o caso do general Nunda, que foi demitido e constituído arguido porque se deu um motorista e uma viatura a um charlatão. E depois você tem esses negócios que continuam a lesar o Estado em milhões e milhões todos os meses. E não há uma palavra, quer dizer, se não há uma denúncia, passa tudo despercebido. Não é possível falarmos em combate à corrupção. Eu penso que a partir de setembro começam as verdadeiras dores de cabeça do presidente, porque, primeiro, a menos que o presidente tenha uma agenda de reformar o Estado e diminuir os seus próprios poderes, de modo a que possa partilhar responsabilidades. De outro modo, também poderá acabar como o Eduardo Santos, que agora leva com as culpas todas em cima, quando andaram todos a roubar juntos.
O engenheiro agrónomo e membro do Observatório Político e Social, Fernando Pacheco, considera, entretanto, que em 1 ano de governação, o presidente João Lourenço fez mais do que o seu antecessor em todo o seu consulado em matéria de combate à corrupção no país.
Comparável a atividade da Procuradoria-Geral da República atual com a anterior, então, de facto, havia um problema. E este problema parece estar a ser, não direi resolvido, mas pelo menos a ser encarado de maneira diferente. Das questões é preciso ter algum cuidado. O diferente entre o Fundo Soberano e a sociedade quanto global é sintomática. Portanto, é preciso saber fazer bem as coisas para que não haja maus resultados.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, uma nova sondagem da ABC News, Washington Post, indica que quase metade do país quer que o Congresso inicie um processo de impugnação contra o presidente Donald Trump, mas os democratas são relutantes em mencionar sequer a palavra. O presidente Donald Trump tem uma lista de questões que gosta de abordar na interação com os seus apoiantes, entre elas o crescimento da economia, o muro junto à fronteira com o México e agora a impugnação. O presidente Donald Trump afirmando que iremos impugná-lo, mas ele faz um bom trabalho. Não importa, lembra-te disso. Ele está a fazer um bom trabalho. Uma sondagem da ABC News e Washington Post, publicada em finais do mês passado, diz que 49% de americanos acreditam que o Congresso deverá começar o processo de impugnação de Trump. E ele usa isso como oportunidade para animar os seus apoiantes.
But if it does happen, it's your fault because you didn't go out to vote.
O presidente Donald Trump diz que se isso acontecer é vossa culpa, porque não foram votar. Mas os democratas no Congresso não querem sequer mencionar a palavra impugnação. Eles preferem aguardar pela conclusão da investigação do conselheiro especial Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Quanto à impugnação, não podemos ir pela política. Não podemos ser políticos para fazer ou não fazer. Devemos buscar a verdade, dizia Nancy Pelosi, líder da minoria democrática no Congresso. A história tem registro da razão dessa relutância. Em outubro de 1998, os republicanos no Congresso iniciaram um processo para a impugnação do presidente Bill Clinton, alegando a obstrução da justiça na investigação à sua relação com a antiga estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky. Essa ação de impugnação impulsionou os eleitores democratas na votação de novembro seguinte. Tendo isso em conta, os democratas ignoram a impugnação, mesmo que Trump não esteja. A posição poderá mudar após a votação intercalar de novembro, mas a impugnação ainda tem um desafio político no Congresso, mesmo se os democratas conquistarem muitos lugares. David Berker é professor da American University.
In this case, 17 Republicans
O professor David Berker, da American University, afirmando que, nesse caso, 17 dos 50 republicanos no Senado teriam que escolher afastar Trump do cargo e, ao fazê-lo, provavelmente iriam contra os seus eleitores. Será que eles podem optar por isso? Questiona ele e ainda responde, ao que parece, não. De momento, os legisladores de ambos partidos preferem ter o foco em questões como emprego e imigração na próxima, ou melhor, na aproximação da votação intercalar de novembro. Os planos do governo da África do Sul de retirada de terras sem compensação provocaram uma resposta emocional. Agricultores, na maioria da minoria branca, dizem que vivem com medo de perder as suas terras. Enquanto isso, os defensores da mudança dizem que devolver a terra à maioria negra, tradicionalmente marginalizada, está certo. A polêmica recentemente chegou aos ouvidos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mostrou a sua desaprovação no mês passado com um tweet polêmico no qual ordenava que as autoridades americanas investigassem a situação. Casper Williams cresceu na fazenda familiar e chegou a pensar que nela passaria o resto da sua vida e seria enterrado ao lado dos seus. São 5 gerações.
I'm the 6th generation that was born on this farm.
Casper afirmando que é da 6ª geração dos que nasceram na farma da família. Os meus filhos são da 7ª. Somos fazendeiros desde a manhã até a noite, dizia Casper Williamson. Mas o sonho de ali passar os últimos dias poderá não acontecer, uma vez que o governo sul-africano disse que vai mudar a Constituição para que as terras sejam expropriadas sem qualquer compensação. Os que apoiam essa mudança dizem que irá corrigir o mal histórico que colocou a maioria das terras nas mãos da minoria branca. O governo ainda não indicou as fazendas que serão abrangidas. Casper Williamson diz que isso provoca muita ansiedade.
Taking something without compensation is nothing but...
Expropriar sem compensação é mesmo que roubar. Comprar a terra e atribuir a outra pessoa é outra história. Mas expropriar por razões políticas e dar a outros não vai funcionar, diz Casper Williamson, um farmeiro sul-africano. Mas o movimento Black Fast Land Fast Movement, que é a favor da terra aos negros, diz que a terra foi roubada aos seus antepassados e deve ser devolvida.
We believe South Africa is a black country, and we believe that
Zanelli Luana, deste movimento, afirmando que acreditamos que a África do Sul é um país de negros e acreditamos que os brancos nesta terra estão em propriedades roubadas e a expropriação sem compensação é uma forma de corrigir a história. Mas analistas dizem que o governo está a aproveitar esta questão sensível para ganhar votos na eleição do próximo ano.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, advertiu na terça-feira, 11 de setembro, os Estados Unidos de que enfrentarão uma revolução total e radical caso tentem derrubar.
13 horas e 54 minutos, estivemos a falar da questão da expropriação de terra na África do Sul. Agora sim, vamos ao encontro da Mayra de La Salette para nos falar da Venezuela, onde o presidente Nicolás Maduro promete revolução total e radical contra o imperialismo, inimigo do povo. Treze horas e 54 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Agora sim, temos a Mayra de La Salette para nos falar da situação na Venezuela.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, advertiu na terça-feira, 11 de setembro, os Estados Unidos de que enfrentarão uma revolução total e radical caso tentem derrubá-lo. Estes comentários surgem após as revelações do jornal The New York Times de que funcionários americanos reuniram com militares venezuelanos para discutir um golpe. Em tom ameaçador, Maduro chamou os americanos de imperialistas e disse que se os golpistas se atreverem a quebrar as regras do jogo, vai haver carga, batalha e revolução total e radical. Manifestantes chavistas marcharam em Caracas para repelir os supostos planos dos Estados Unidos contra Maduro, como revelou The New York Times. O número 2 do chavismo, Diosdado Cabello, disse num comício no centro de Caracas que se o imperialismo tentar algo contra esta pátria, é provável que entrem e que não está claro é como vão sair. Daqui sairão derrotados, disse Diosdado Cabello. 1000 pessoas marcharam com cartazes contra Washington. Um deles mostrava o presidente americano Donald Trump com chifres de demónio. Cabello, presidente da Assembleia Constituinte, assegurou que o imperialismo é, na sua essência, inimigo do povo. Segundo um artigo do New York Times, publicado a 9 de setembro, funcionários da administração Trump reuniram secretamente com militares venezuelanos, incluindo um comandante punido por Washington por corrupção, para discutir o derrube de Maduro. Mas os funcionários americanos decidiram não agir, detalhou o jornal. Maduro, que não compareceu à marcha, vinculou no dia 10 de setembro a informação do jornal americano com as preocupações expressadas por governos de países vizinhos, como Colômbia e Brasil, pela crise migratória venezuelana, que chamou de campanha de difamação.
Na desportiva, vamos começar com o futebol europeu, a Liga das Nações, onde ontem Espanha deu show e que basada a Croácia, vice-campeões do mundo irreconhecíveis, Espanha em grande, 6-0 e podia ter sido mais. Esta seleção espanhola, sob comando de Luís Henrique, sem Piqué, sem David Silva, sem Iniesta, sem problemas. Espanha teve no campo 6 jogadores do Real Madrid, teve 71 de posse de bola. E a defesa da Croácia era buraco. Luís Henrique, antigo treinador do Barcelona, disse não ter problemas em ter 6 jogadores do Real Madrid em campo.
La verdad es que ni lo sabía ni me interesa de qué equipo son los jugadores. Son jugadores de la selección española, los 23, 24 que convoqué. Evidentemente la base de esta selección por número de jugadores es del Real Madrid, pero yo estoy encantado de poder escoger jugadores de este nivel.
Os 6 que iniciaram o jogo foram Asensio, que marcou 2 golaços, 2 sapataços do meio da rua, Sérgio Ramos e Isco, que também marcaram, e ainda Nacho, Dani Carvajal e Dani Ceballos. Boa equipa esta da Espanha. Como os tempos mudam. Lembram-se quando a Espanha venceu o Campeonato do Mundo na África do Sul? Eram 7 jogadores do Barcelona. Agora são 6 do Real Madrid. A Espanha está no grupo 4 da Liga A, tem 2 jogos, 2 vitórias contra 2 boas equipas, Inglaterra e Croácia. Os jogos de ontem, a salientar também a vitória da Bélgica por 3-0 na Islândia, com golos dos suspeitos do costume, Hazard e 2 do Lukaku. A Bélgica está no grupo 2 da Liga A, 1 jogo, 1 vitória. A Islândia vai mal, 2 jogos, 2 derrotas. A outra equipa deste grupo é a Suíça, que perdeu ontem num amigável com a Inglaterra por 1-0. Aqui nos Estados Unidos, a seleção americana ontem bateu os seus grandes rivais, o México, por 1-0. seleções a experimentarem jovens e na seleção do México, alguém pode vir a dar que falar. Diego Lainez deu show, é baixinho, 1,65m, e durante o jogo envolveu-se numa troca de palavras e empurrões com o defesa americano Matt Miazga, 1,94m. É de ver Miazga a fazer gestos sobre o tamanho de Lainez. É, que disse depois não ter ficado ofendido. Uns são baixos, outros são altos, outros estão no meio. É só futebol, disse Lainez. Tem 18 anos de idade. Parece que já há clubes europeus a falar em levar o jovem. O Nápoles de Itália é um deles.
E com o desporto com João Santarita, marcamos o ponto final à transmissão em onda média, também a esta segunda parte da emissão vespertina. Nos estúdios já tenho o Álvaro Lugier Andrade para a terceira e última página. Amigos, uma ótima noite, um grande abraço do Amaice Miguel. Até amanhã.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, hoje 12 de setembro, dia em que 1924 nascia Amílcar Cabral, o líder da luta pelas independências de Guiné-Bissau e Cabo Verde, ao microfone, Álvaro Lugier Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no nosso site, voaportugues.com, pode acompanhar toda a emissão e ver também vídeos e reportagens. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o mais 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, 27 graus lá fora em dia de chuva. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Bill Andrade. Títulos de atualidade, milhões de residentes da costa sudeste dos Estados Unidos esperam pelo impacto de um poderoso furacão. Vladimir Putin diz que dois acusados pelo Reino Unido de envenenarem um ex-espião russo e filha não trabalhavam para o serviço secreto de Moscovo. Governo do Zimbábue proíbe juntamente de pessoas devido à epidemia de cólera quando a oposição pretendia empossar no sábado o seu candidato como presidente. Fique para acompanhar também outras notícias e a agenda africana hoje sobre o primeiro ano do governo de João Lourenço em Angola e ainda a rubrica Vida América sobre realidade virtual. Horas e um minuto aqui na capital americana, em Washington, em Moçambique. Alguns analistas consideram que, tendo em conta a forma como foi tratado o recurso que a RENAMO interpôs no Conselho Constitucional relativo à rejeição da candidatura de Venâncio Mondlane ao município de Maputo, não é se excluir a hipótese de uma estratégia de Frelimo para eliminar os seus adversários já nas próximas eleições autárquicas. Outros dizem que não. A RENAMO tem de fazer o trabalho de casa. Ramos Miguel.
Os analistas consideram que, tendo em conta a forma como foi tratado o recurso que a RENAMO interpôs ao Conselho Constitucional relativo à rejeição da candidatura de Venâncio Mondlane à gestão do município de Maputo, não é de excluir a hipótese de uma estratégia da Frelimo para eliminar os seus adversários já nas próximas eleições autárquicas. O economista e analista Constantino Marrangola diz ser necessário ver as coisas numa perspectiva fria, partindo do princípio de que os partidos políticos existem para conquistar e manter o poder. Na sua opinião, não é de excluir a hipótese de uma estratégia nessa perspectiva, dependendo da maneira como as instituições estão estabelecidas, bem como das relações do poder entre os diferentes atores. O interesse da Frelimo é conquistar e manter o poder, disse o economista Constantino Marrangola.
Num contexto em que o partido domina, é bem provável que faça sentido a hipótese de um Conselho Constitucional fraco e uma comissão de eleições também fraca, que acaba permitindo que a agenda do partido dominante vença, né? Mas aí coloca-se a questão de o que essas leis foram aprovadas pelos outros partidos. O que esses partidos fizeram para que isso não acontecesse? Nesse caso particular, é provável que o único culpado disso seja a própria RENAMO.
Doutor, há quem questione se de facto a RENAMO tinha a intenção de candidatar Venâncio Mondlane. Como é que vê essa questão?
Não é claro se a RENAMO tinha de facto essa intenção. Pode colocar uma outra hipótese, é uma preocupação da RENAMO é consolidar a sua própria posição como oposição, incluir os outros. Então, a candidatura do Venâncio e do Araújo, em nome de outros partidos, ninguém nos disse que era bem-vinda dentro da RENAM. E pode ser que tenha também sido uma estratégia da própria RENAM de canibalizar o adversário dele no espaço da oposição. E quando se está na oposição, tem duas opções. Uma é conquistar o poder, uma é fazer alianças para tomar o poder. Agora, se no lugar de fazer alianças para tomar o poder, a opção é contrária, é fazer a luta com outro adversário. Não é de excluir a hipótese de o Venâncio não ter conseguido fazer as leituras certas.
O doutor Marangula acha que faz sentido essa hipótese?
Faz sentido, porque a RENAM fez parte do processo de divisão. E pode até não ter juristas que chamem a atenção dele, mas pode procurar fora e apanhar. Como esse trabalho de casa foi feito. É de admitir essas hipóteses. Parece que as pessoas gostariam de fazer política de solidariedade. Política de solidariedade, não sei se existe. As coisas foram estritamente vistas como questão de luta pelo acesso ao poder. Então, nesse caso, não me parece que haja espaço para solidariedade, coisas dessa natureza. O adversário aproveita uma lacuna que existe nas leis. E as lacunas existem nas leis.
Entretanto, para o também acadêmico Cartoon Cadeado, a análise sobre uma eventual estratégia da Frelimo para eliminar os seus adversários parece ser um debate desalinhado e fora da realidade, porque soa a ideia de suspeito de costume.
Para fugir dos problemas reais, a teoria da fuga para frente diz-nos muitas vezes que a culpa dos nossos problemas está sempre do outro lado e nunca dentro de nós. Então, ao fazer isso, quero-me passar que é a opção imediata, desculpabilização. Isso, para mim, é importante que seja sublinhado, porque não pode ficar preso nessa ideia. Tudo é culpa da frente. Até pode ser, mas enquanto for assim, arrelamos de todos aqueles que fazem essa questão a perder uma oportunidade de fazer uma análise introspectiva dentro da RENAM.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Passamos agora à nossa habitual revista económica. Os preços do petróleo estão a disparar à boleia do furacão Florence, que ameaça hoje a costa este dos Estados Unidos e também locais onde existem plataformas de produção de petróleo. A expectativa de que a tempestade tenha impacto sobre as reservas norte-americanas e, por consequência, na oferta da matéria-prima está a fazer disparar o preço desde o início da semana. Nesta manhã, os futuros do crude de WTI, que são negociados em Nova Iorque, avançavam 0,5% para 69,62 dólares, ao passo que o barril do Brent, negociado em Londres, subia 0,1% para 79,13 dólares, aproximando-se do patamar dos 80 dólares, de acordo com dados oficiais. O saldo positivo para a União Europeia das trocas comerciais com os países africanos caiu 33% no ano passado, registrando ainda assim um excedente de quase 20 mil milhões de euros, num total de 281 mil milhões. De acordo com os números do Eurostat, nos últimos 5 anos, o saldo das trocas comerciais só em 2014 foi negativo para os europeus, tendo desde então ficado em 21,8 mil milhões em 2015 e depois em 28 mil e 19 mil milhões de euros em 2016 e 2017. Hoje, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciou no seu discurso sobre o Estado da União uma proposta para uma nova aliança África-Europa que aumente substancialmente o investimento no continente africano e fomente emprego e trocas comerciais. O governo moçambicano prevê um crescimento económico de 4,7% em 2019 face a este ano, revela a proposta de Plano Económico e Social aprovada pelo Conselho de Ministros. O PES 2019 assenta nos seguintes pressupostos macroeconómicos: crescimento económico de 4,7% e ainda atingir o valor de 5.160 milhões de dólares americanos em exportações de bens. Em Angola, os depósitos nas instituições bancárias domiciliadas no país estão garantidos até ao limite por depositante de 12,5 milhões de kwanzas, cerca de 43.800 dólares, na sequência de entrada em vigor do Fundo de Garantia de Depósitos. Todas as instituições financeiras bancárias autorizadas a captar depósitos e sujeitas à supervisão do Banco Nacional de Angola são obrigadas agora a participar no fundo, garantindo o reembolso da totalidade dos saldos em dinheiro de cada depositante até aquele limite.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O presidente angolano João Lourenço completa no próximo dia 26 de setembro um ano à frente do governo. No passado sábado, ele assumiu também a liderança do MPLA e, ao contrário do que aconteceu nos anteriores 11 meses, agora ele lidera tanto o executivo como o partido no poder, que detém mais de 70% dos mandatos no parlamento. A Voz da América tem estado a apresentar um especial sobre este primeiro aniversário da governação de João Lourenço. Nesta edição da Agenda Africana, vamos abordar o trajeto de Lourenço, falaremos sobre a chamada bicefalia ou coabitação entre ele e o então presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, e ouviremos a opinião de analistas. Começamos com João Santa Rita, aqui na redação da Voz da América, que nos fala do percurso de João Lourenço até à presidência. Ele falou com o jornalista e investigador angolano Joanuel Gonçalves.
João Lourenço começa politicamente com participação num centro de instrução revolucionária em Ponta Negra. Até nem é muito longe da fronteira norte de Cabinda, Ponta Negra, que fica situado no Congo Brazzaville e que era um dos pontos, realmente, base do MPLA para operações. Ele entrou depois do 25 de Abril, porque ele nasceu em 1954, portanto não tinha idade para participar na luta pela independência, e ele fez 20 anos em 1974, que era mais ou menos a idade em que em Angola se entrava na vida política clandestina, não é? Mas já organizada. Mas eu presumo que ele, como muitos de nós, entrou em grupos informais muito antes disso, aí aos 15, 16 anos. Inclusive com um fator importante, né, que o pai dele foi preso político. Ora, a participação dele após o 25 de Abril, quando ele se deslocou então para Ponta Negra, a partir daí, foi inicialmente uma grande participação militar. Inclusive entrou em operações militares em Cabinda mesmo, quando forças tanto da FNLA quanto forças do antigo ZAE tentaram entrar na área. Depois teve uma participação muito importante numa província que foi crucial na guerra pós-independência, que foi a província do Kwanza Sul. E aí, então, se criou uma resistência muito grande e ele ganhou muita experiência militar nessa fase. De tal forma que foi depois, já no começo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, eu não tinha as datas bem na cabeça.
Sim, sim.
Foi enviado para a União Soviética, a antiga União Soviética. Provavelmente teve mais instrução militar, mas teve, sobretudo, um curso de História. Portanto, ele voltou formado em História. Voltou para exercer funções militares e funções políticas e cresceu muito politicamente, por causa do seu nível de formação, por causa do seu perfil cultural e também em virtude da sua experiência militar. Então, aí passou a subir várias posições hierárquicas dentro da estrutura partidária. Portanto, ele fez uma carreira política dentro do partido e, simultaneamente, teve duas nomeações importantes em termos de experiência governativa. Foi nomeado o governador de Benguela, o governador do Mofico, duas províncias situadas em pontos distintos do país, né? É no centro, mas uma no litoral, outra no interior, províncias com bastantes problemas, e isto dá um bom conhecimento dos dossiês em contacto, precisamente, com o interior do país, não apenas com a capital. Bom, no meio das diversas alterações que se produziram no Ministério da Defesa, e quando eu sempre manteve um bom contacto com os militares, e vários dos oficiais superiores eram grandes amigos dele, tinham um bom trânsito, eu fui nomeado então Ministro da Defesa, era visto como uma figura, digamos que de linha normal, ligada ao antigo Presidente, tanto na atividade partidária, quanto na atividade governativa provincial, quanto sobretudo no Ministério da Defesa, onde, em princípio, qualquer presidente do mundo coloca uma figura de confiança.
Mas em 2003, João Lourenço foi afastado de todos os cargos. Nunca se soube oficialmente bem porquê, embora a teoria seja que isso se deveu ao facto de João Lourenço ter afirmado que, na altura, Eduardo dos Santos deveria deixar o poder, como tinha prometido por essa altura. Portanto, fala-se de uma travessia do deserto de João Lourenço.
E aí, nós temos todas as desconfianças nessa matéria. Mas ninguém tem prova até agora. O único que pode confirmar ou infirmar isso é o próprio João Lourenço, que não tem querido falar dessa fase. E quando ele é indicado como candidato presidencial,
muita gente ficou na dúvida se realmente teria havido ou não teria havido algum tipo de punição, digamos assim, naquele momento.
Era o João Santa Rita em conversa com o jornalista e investigador Junoel Gonçalves. Ao contrário do que aconteceu em Angola de 1975 a 2017, durante este último ano, o presidente da República e do Partido do Poder não eram a mesma pessoa. Foi a chamada bicefalia, com Lourenço na Cidade Alta e José Eduardo dos Santos a liderar o MPLA. A eleição de João Lourenço como presidente do partido no passado sábado pôs termo a esse período de liderança repartida com José Eduardo dos Santos, que era suposto salvaguardar o poder político do antigo presidente durante o mandato do seu sucessor. Num serviço especial para a Voz da América, o Luís Costa Ribas diz que não foi bem assim.
O pressuposto da bicefalia era simples. O MPLA controla o executivo. Logo, José Eduardo dos Santos, presidente do MPLA, controla João Lourenço, vice-presidente do MPLA e titular do Poder Executivo. Elias Isaac, da organização Open Society, crê que esta solução resultou da falta de confiança política de Eduardo Santos em João Lourenço.
A bicefalia só significava alguma falta de confiança, não é, no sucessor, e havia necessidade de se manter o controle político.
Não foi bem assim que as coisas aconteceram. Pouco depois da sua investidura, Lourenço decidiu afirmar a sua independência. Vítor Silva, diretor do Jornal de Angola, diz que face à Constituição, João Lourenço tem poderes próprios que não dependem do MPLA.
A ideia era colocar o partido acima do Estado e, dessa forma, manter-se o controle do Estado por parte de José Eduardo Santos. É evidente que essa tese não vingou, porque os chamados eduardistas esqueceram-se que no auge do consulado José Eduardo Santos foi aprovada a Constituição que dá poderes quase que absolutos ao Presidente da República.
Com esses poderes, maior abertura na comunicação social e denúncias de corrupção passada, Lourenço soltou a justiça e provocou o enfraquecimento político de José Eduardo Santos e da sua corte política.
E a mostra do país real destapou uma série de buracos na gestão de José Eduardo Santos e o papel de alguns dos seus colaboradores e familiares que estão apoderados das riquezas nacionais. A partir daí, estava traçado o futuro de José Eduardo Santos.
O antigo presidente da República tinha menos poder do que julgava. E na análise de observadores angolanos, o partido, o MPLA, impôs-se, até porque a bicefalia não fazia parte do seu ADN. Elias Isaac nota que Angola mudou, amadureceu política e civicamente, mas Eduardo dos Santos não reparou.
Eduardo Santos tinha que entender que os sinais dos tempos mudaram completamente. E havia uma exaustão, um cansaço de uma governação de 38 anos. Então, mesmo dentro das fileiras do MPLA, mesmo dentro, acima de tudo, dentro da sociedade angolana, havia essa exigência de uma mudança.
Para Elias Isaac, as mudanças anunciadas por João Lourenço e a sua postura são motivo de esperança. Diz que o início é muito encorajador, mas é ver para crer.
Penso que o presidente João Lourenço está ciente que, dentro de pouco tempo, a sociedade vai começar a pedir contas.
Vítor Silva concorda. Após 38 anos de poder, em que, segundo ele, a figura de Eduardo dos Santos se confundia com todo o poder em Angola, é preciso dar atenção aos desafios do país que João Lourenço identificou no seu primeiro discurso como líder do MPLA. Um deles é combater, e citamos, a corrupção, a bajulação, o nepotismo e a impunidade, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo altos dirigentes do partido. Fim de citação. Vítor Silva diz que o povo quer justiça e quer que os corruptos sejam presos.
O tempo agora é da justiça e o novo Presidente da República tem sido bastante claro quanto à verdadeira separação de poderes, não lhe competindo, como é evidente, mandar prender quem quer que seja. Desengane-se quem pensa que a justiça está a dormir e que não vai atuar junto dos ditos poderosos, porque os sinais são, por demais evidentes, que nada será como dantes.
O futuro dirá quanto tempo dão os angolanos a João Lourenço para satisfazer expectativas e cumprir promessas.
Um ano de discursos de mudanças, de exonerações, de nomeações e de muitas promessas. Mas o que dizem os analistas em Angola? O Venâncio Rodrigues ouviu o jornalista e ativista Rafael Marques, o diretor da organização não-governamental Open Society, Elias Isaac, e o membro do Observatório Público e Social, Fernando Pacheco.
Para o responsável da Open Society, Elias Isaac, o facto de alguns processos crime mais mediáticos não terem sido levados a tribunal até hoje faz com que a sociedade levante dúvidas sobre se o combate à corrupção prometido pelo presidente João Lourenço terá mesmo pés para andar. O responsável cívico defende que o combate ao fenómeno passa pelas reformas políticas e económicas, pela reativação da alta entidade contra a corrupção e pelo envolvimento da sociedade civil.
O partido e a governação que estabeleceu a corrupção no país, instituiu a corrupção, é o mesmo sistema político que vai combater a corrupção sem solicitar ajuda e contribuições de outras organizações, de outras forças. Enquanto existir o monopólio e o controlo da política e da economia por esta mesma elite, o combate à corrupção vai ser muito, muito, muito complicado. Porque são camaradas de trincheira do próprio presidente João Lourenço, muitos deles envolvidos nisso.
Por seu turno, o investigador e jornalista Rafael Marques diz que em um ano de governação de João Lourenço há sinais que indicam que a corrupção aumentou no país quando se esperava o contrário. Marques entende que a verdadeira batalha anticorrupção de João Lourenço começou depois que tomou a liderança do MPLA.
Não adianta estarmos com dois ou três casos de corrupção. Veja, você tem o caso do general Nunda, que foi demitido e constituído arguido porque se deu um motorista e uma viatura a um charlatão. E depois você tem esses negócios que continuam a lesar o Estado em milhões e milhões todos os meses. E não há uma palavra, quer dizer, se não há uma denúncia, passa tudo despercebido. Não é possível falarmos em combate à corrupção. Eu penso que a partir de setembro começam as verdadeiras dores de cabeça do presidente, porque, primeiro, a menos que o presidente tenha uma agenda de reformar o Estado e diminuir os seus próprios poderes, de modo a que possa partilhar responsabilidades. De outro modo, também poderá acabar como o Eduardo Santos, que agora leva com as culpas todas em cima, quando andaram todos a roubar juntos.
O engenheiro agrónomo e membro do Observatório Político e Social, Fernando Pacheco, considera, entretanto, que em um ano de governação, o presidente João Lourenço fez mais do que o seu antecessor em todo o seu consulado em matéria de combate à corrupção no país.
Comparável a atividade da Procuradoria-Geral da República atual com a anterior, então, de facto, havia um problema. E este problema parece estar a ser, não direi resolvido, mas pelo menos a ser encarado de maneira diferente. Das questões é preciso ter algum cuidado. O diferente entre o fundo soberano e a sociedade quanto global é sintomática. Portanto, é preciso saber fazer bem as coisas para que não haja maus resultados.
De João Lourenço à frente do governo de Angola foi o tema desta edição da Agenda Africana. O especial sobre este primeiro aniversário continua diariamente até o dia 26 de setembro, aqui na Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A tecnologia moderna possibilita o transporte de estudantes ao século XX. Para o momento exato, durante a Segunda Guerra Mundial, quando uma bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima, no Japão. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, Paulo Oliveira. Não se trata de viajar no tempo, mas com a ajuda da realidade virtual, os estudantes são capazes de rever o ataque dos Estados Unidos em 1945, que devastou aquela cidade japonesa e causou a morte a mais de 140 mil pessoas. A data, 6 de agosto de 1945. A cidade é Hiroshima e no céu está o Enola Gay, lançando a primeira bomba atómica sobre uma cidade. Os fogos devastadores e incêndios de edifícios não é real. Um grupo de estudantes do Instituto Técnico Fukuyama reproduziram uma simulação em realidade virtual das imagens e dos sons que as pessoas experimentaram minutos antes e depois da queda da bomba atómica. Os estudantes nasceram muito tempo depois do incidente, mas esperam que através de projetos como este possam partilhar uma mensagem de paz. Usando auscultadores de realidade virtual, os alunos participam numa experiência de 5 minutos, caminhando através do que era Hiroshima, vendo as lojas e os edifícios que se encontravam no centro da cidade. Os estudantes afirmam desejar recriar os efeitos da queda da primeira bomba atómica contra uma cidade e assegurar que tal nunca volte a acontecer.
Continua a acompanhar a Voz da América quando são 14 horas e 23 minutos aqui na capital americana. Vamos então à atualidade informativa com as últimas notícias que marcam esta quarta-feira. Autoridades americanas continuam a apelar a milhões de residentes na costa sudeste para se prepararem para a chegada do furacão Florence ainda hoje. O furacão, que deve tornar-se no primeiro de categoria 4 a atingir diretamente o estado da Carolina do Norte em 6 décadas, ameaça provocar ondas enormes, chuvas torrenciais e inundações severas. O furacão deve provocar até 89 centímetros de chuva em partes dos estados da Carolina do Sul, do Norte e Virgínia, onde intensa inundação é esperada. O presidente Donald Trump também fez o apelo, assegurou que o seu governo está preparado para responder ao furacão, embora seja algo sempre imprevisível. O presidente russo Vladimir Putin disse que o seu governo identificou as duas pessoas que o Reino Unido considera serem suspeitas de envenenarem o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha em março e que elas são civis e não agentes do Serviço de Inteligência Militar. Ao intervir hoje no Fórum Económico Oriental, Putin afirmou que, citamos, são civis e que não há nada especial ou criminoso, fim de citação. Ele ainda disse esperar que esses cidadãos apareçam para dizerem quem são. O governo britânico afirma que o ataque foi executado por dois membros da espionagem militar russa conhecida como GRU e os identificou como Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. O governo do Zimbábue proibiu hoje ajuntamentos públicos na capital Harare devido a uma epidemia de cólera que já causou a morte de pelo menos 21 pessoas na última semana, deixando centenas de outras afetadas pela doença. A proibição surge há poucos dias de um comício do principal partido da oposição previsto para sábado, em que o Movimento para a Mudança Democrática iria levar a cabo uma cerimónia de empossamento do seu líder como Presidente da República. O Presidente da Comissão Europeia apresentou hoje no seu discurso sobre o Estado da União em Estrasburgo uma proposta para uma nova aliança África-Europa que aumente substancialmente o investimento no continente africano e fomente emprego e trocas comerciais. Jean-Claude Juncker disse que a África não necessita de caridade, mas de uma verdadeira parceria equilibrada que passe por criar um quadro que permita atrair investimento privado no continente e fala na ideia de conseguir 10 milhões de empregos nos próximos 5 anos. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua recente viagem pela América do Sul, o secretário de Defesa Jim Mattis classificou a tragédia em curso na Venezuela de condição imposta pelo homem. Isto não é um ato de Deus, observou o secretário de Defesa, que continuou. Na verdade, a Venezuela está assente em enormes reservas de petróleo e tem uma grande oportunidade de desenvolver o país, disse. Os Estados Unidos criticam o que o governo mal dirigido por Maduro fez ao outrora próspero país. Estamos ao lado do povo da Venezuela no meio dessa tragédia que lhe é imposta por um regime opressor, faminto de poder, que compeliu os cidadãos a fugirem do seu próprio país, declarou o secretário de Defesa. O presidente Nicolás Maduro atacou e ameaçou vizinhos que apontaram os erros do regime. Maduro, continuou o secretário de Defesa Jim Mattis, deve saber que não se pode resolver os problemas neste hemisfério desta forma e que os países democráticos vão rejeitar juntos este tipo de linguagem belicosa. Simón Bolívar, um líder militar e político venezuelano que libertou a Venezuela, Bolívia, Colômbia, entre outros, do domínio espanhol, disse uma vez que o mais perfeito sistema de governo é aquele que produz a maior segurança social e a maior estabilidade política. Foi Maduro e o seu círculo íntimo, disse o secretário Mattis, que violou o legado orgulhoso do libertador. A democracia, o Estado de Direito, a liberdade individual e os direitos humanos não estão garantidos, advertiu o secretário Mattis. É importante lembrar disso quando se olha para o que Maduro fez para destruir o governo democrático da Venezuela. Uma característica fundamental de um militar profissional é de se submeter ao controlo civil e democrático. Vemos isso no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, disse o secretário de Defesa, lembrando que tal realidade não é visível em Cuba, na Venezuela ou na Nicarágua, onde os militares são usados para oprimir o seu próprio povo e manter certos regimes no poder, observou Mattis. Como baluarte contra esses regimes repressivos, os Estados Unidos tentam ampliar e aprofundar a cooperação com aliados e parceiros comprometidos com o fortalecimento da democracia e do Estado de Direito no hemisfério ocidental. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 12 de setembro, da Voz da América, em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Mila Andrade e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.